Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Oi, aqui é a Thaís Maruoca e hoje eu vou contar para vocês a história do Boitatá. Já ouviu falar? Provavelmente sim, mas hoje eu vou explicar um pouquinho da história, quem é ele, e essa história tem muita aventura. Espera só um pouquinho que ela já vai começar.
Eu vou te contar uma história.
Fantasma ronda esses campos. Assim falou Corisco, com sua voz grave e vagarosa. Corisco já é idoso, dizem que é filho de indígenas, e gosta de contar histórias para adultos e crianças do lugar onde ele mora, que se chama Campo Alegre. Nesse dia, quando encontrou as crianças da região, ele estava sério, muito sério. Percebendo o clima diferente, Olga cochichou para seu irmão Carlos. Xiii, nunca vi seu Corisco com essa cara carrancuda. Frederico também estava impressionado e perguntou. Que fantasma, seu Corisco? Fantasmas não existem. Sua irmã Rosa retrucou em tom de dúvida. Não sei não. Tem gente que acredita em fantasmas. Olga, que pensa e lê muito, deu sua opinião. Fantasma pode ser qualquer coisa de que as pessoas têm medo. Já ouvi meu pai falar do fantasma do desemprego. Bom, isso é verdade, concordou Frederico. Mas, afinal, que fantasma é esse de que seu Corisco falou? Depois de segundos de suspense, Corisco disse: O Boitatá. Ficaram todos pensativos, até que Rosa rompeu o silêncio. Foi ele que correu atrás do meu tio? Claro que foi, respondeu Carlos. Ora, Carlinhos, provocou Frederico, onde já se viu uma cobra de fogo que corre atrás das pessoas? Ô, Fred, protestou Olga, contam que o Boitatá já queimou muita gente aqui, sabia? Gente que acha que pode pôr fogo em tudo. O coitado do tio Zé nem quer mais saber de andar no pasto. Tem medo de ser queimado, contou Rosa. Bem feito, murmurou Olga. Tomara que o Boitatá queime todas essas pessoas que gostam de pôr fogo na vegetação. Deixem seu Corisco falar, interrompeu Carlinhos. Mas, em vez de continuar falando, Corisco chamou as crianças para darem um passeio juntos. O senhor disse que o Boitatá está andando por esses campos, vacilou Rosa. Ele vai queimar a gente? Alguém aqui quer pôr fogo no campo? Perguntou Corisco, sabendo que as crianças jamais fariam isso. O Boitatá, gente, só persegue quem faz maldades. Mal chegaram ao pasto, Carlinhos saiu correndo atrás de um tatu. Corisco sorriu e falou. O garoto não vai alcançar, o tatu é esperto e logo entra num buraco. Olha um lagarto ali, comentou Rosa, indicando em outra direção. Vou pegar, falou Fred. Você pode se dar mal, menino, brincou Corisco. O lagarto usa o rabo como chicote e é cada chicotada. Sem saber se era verdade ou não, Fred achou melhor não arriscar. O velho Corisco, então, parou e pediu que as crianças observassem as plantas e os bichos que havia ali. Rosa protestou. Ah, mas aqui só tem capim e uns matinhos bobos, que nem esse carrapicho. Veja, só de andar um pouquinho, já estou com a barra do vestido cheia de picão. De bicho só tem tatu, lagarto e passarinho, continuou Fred. Eu queria era encontrar uns animais grandes, bonitos. Corisco propôs. Vamos continuar o passeio e olhar melhor o que tem aqui. Nisso, eles viram Dona Helenira, a curandeira da cidade. Ela seguia por uma trilha, carregando algumas plantas, acompanhada por Ernesto, seu filho. Todos se cumprimentaram, e Corisco pediu que ela falasse para as crianças que plantas eram aquelas e por que ela as levava para casa. Essas espécies servem para ajudar várias pessoas, Corisco. Seu Luiz está com pedra nos rins. Os médicos chamam isso de cálculo renal. Então, colhi quebra-pedra e picão para fazer chá. Antes que ela continuasse, Corisco sorriu e falou para Rosa. O picão de que você reclamou é remédio para pedra nos rins. E para outras coisas também, completou Dona Helenira. Bem, a Dona Chica anda ruim do estômago, então vou levar a carqueja para ela. Também dá para usar aça-peixe, macela e aproveitei para colher um pouco de urucum. Urucum serve para fazer a tinta vermelha que meus pais usavam no corpo. Protege a pele, interrompeu Corisco. É verdade, continuou ela, mas eu levo para fazer colorau. Um tempero que deixa a comida mais bonita e gostosa. Ah, por falar em comida, peguei também umas folhas de ora pro nobis que fica uma delícia com frango caipira. Dona Helenira despediu-se e foi para casa, mas Ernesto quis acompanhar o grupo, que saiu falando sobre o que surgia no caminho. Olha um quero-quero, apontou Carlinhos. Tem muito dessa ave por aqui, não é? Foi só o menino falar isso que outra ave saiu andando de uma moita e rodeou o grupo agressivamente. Rosa ficou com medo. Sim, vamos nos afastar, Rosinha, sugeriu Corisco. É uma coruja buraqueira. Ela faz ninho no chão, por isso está brava assim, quer proteger seus filhotes. Mas Ernesto, curioso, correu até outra moita, abriu o matinho com cuidado, olhou, virou para o grupo e falou animado. Ovos de Páscoa! Aqui tem um ninho com ovos de chocolate! Não ponham a mão neles, por favor, pediu Corisco. É um ninho de perdiz. Todas as crianças se aproximaram para ver, enquanto a ave olhava de longe, querendo proteger seus ovos, mas sabendo que não tinha como enfrentar aquele grupo. Pareciam mesmo pequenos ovos de chocolate marronzinhos. Uma curiosidade, disse Fred. O senhor chama isso aqui de campo. Para nós é pasto. Corisco explicou. Campo é um tipo de bioma. Alguém sabe o que é bioma? Olga fez pose e sapecou. Isso eu sei, aprendi na escola. Bioma é o conjunto de seres vivos de um lugar e cada bioma é diferente um do outro. E seres vivos são os vegetais, desde plantinhas miúdas até árvores grandonas. E os animais, desde insetos até bichos grandões. Corisco fez cara de admiração e elogiou. Nossa, que menina estudiosa! Isso mesmo, o campo é o bioma em que estamos, com vegetação rasteira, muitos tipos de capim, muitas ervas, arbustos espalhados, de vez em quando uma árvore. E os campos são usados pela natureza como pastos naturais, não foram criados por nós. Seu Corisco, por falar em inseto, uma abelha está me rodeando, assustou-se Carlinhos. Não tem problema, respondeu Corisco. É uma jataí. Essa abelha não tem ferrão. Ela faz um mel medicinal muito gostoso. Seu ninho é uma madeira oca. E tem umas outras abelhas parecidas que fazem ninho no chão. Continuaram o passeio observando tudo. Num galho de uma das poucas árvores dali, avistaram uma casinha de João de Barro. Também viram uma mamãe gambá junto de seus filhotinhos. E como já era fim de tarde, sapos e rãs coaxavam num brejo que ficava na parte baixa do pasto, entre duas colinas. Escutaram também o canto das seriemas. Nossa, tem mais bicho aqui do que eu imaginava, brincou Fred. Olga, que estava pensativa, completou. Plantas também. De longe parece tudo igual. Mas são diferentes. Vejam, colhi uns 15 tipos de folhas. Ernesto contou. Muitas são plantas que minha mãe usa para fazer chás e remédios ou para comer. Ela diz que quase todas essas plantas servem para alguma coisa. A gente que não conhece é que não sabe para quê. Plantinhas, bichinhos tão pequenos, provocou Corisco. Não valem nada, não é? Nananina não, protestou Rosa. Valem sim. São seres vivos, animais e plantas com o mesmo valor que os bichos grandões e as árvores grandonas têm. Corisco continuou provocando. Mas tem gente que acha que só grandes animais merecem ser respeitados. Abelha, borboleta, pica-pau, João de Barro, quero-quero, seriema, lagarto, tatu. Isso para eles não importa. É como as pessoas que acham que pobre não vale nada, refletiu Fred. Acham que só rico merecem respeito. É verdade, Fred. E o mesmo com as plantas, continuou Corisco. Acham que planta que vale é só árvore grande, bonita, de preferência se for trazida do estrangeiro e bem cara. As plantinhas e os bichinhos daqui merecem viver como qualquer outra planta e qualquer outro animal, completou Carlinhos. O boitatá também acha isso, afirmou Corisco. Ele é protetor dos campos, de toda a forma de vida que há neles. Por isso, correu atrás do seu tio, que estava pondo fogo no pasto, e vai queimar quem mais fizer isso. Que trabalhão ele vai ter, brincou Olga. Por que ele escolheu proteger os matinhos e os bichinhos pequenos? Corisco explicou. Os seres encantados que protegem a natureza fizeram uma divisão do trabalho. O Curupira protege a mata fechada. O Caipora protege os animais da mata. A Iara protege a vida da água doce, dos rios e dos lagos. Respirou fundo e continuou. E o Boitatá protege os campos. Seu nome vem da língua tupi. N-boi, que a gente pronuncia boi, significa cobra em tupi. E tatá é fogo. Boitatá é cobra de fogo. Mas tem quem diga que vem de M-bai, que significa coisa. Aí seria coisa de fogo. O boitatá fica do lado dos pequenos, de quem é mais fraco, refletiu Ernesto. Tem gente que é assim. Fred ficou pensativo por um tempo e então questionou. Mas, seu Corisco, por que o senhor está falando tudo isso? Por que trouxe a gente para passear no pasto, quer dizer, no campo? É, e por que falou que um fantasma ronda esses campos? Lembrou Rosa. Corisco contou. Porque o boitatá está bravo. Tem gente querendo queimar tudo isso aqui. Quem é esse malvado? Perguntou Olga. E por que quer queimar tudo? É um homem branco e rico que quer fazer um aras, explicou Corisco. Quem sabe o que é aras? Carlinho sabia. É um sítio para criar cavalos de raça, só cavalo caro. Olga não se conformava. Mas para fazer esse tal de aras precisa queimar o campo? Vai matar tudo quanto é bicho aqui e Dona Helenira não vai mais ter como preparar chá para curar as pessoas. Ele acha que o campo é feio, quer uma fazendona com aras no meio, queimar tudo e plantar no lugar uma grama trazida de fora, que ele acha bonita para exibir para os compradores de seus cavalos. Mas fiquem tranquilos, o boitatá não vai deixar, disse Rosa sorridente. O boitatá vai tentar impedir Rosa, explicou Corisco. Mas será que sozinho ele vai conseguir? Esses seres encantados precisam da nossa ajuda. Como? O que podemos fazer? Perguntaram as crianças. Corisco não tinha uma fórmula pronta. Vamos pensar juntos numa solução. Por enquanto, vocês poderiam conversar com os pais de vocês, não? Outra coisa, questionou Fred. O senhor falou sobre o que esse sujeito branco e rico quer fazer aqui. Mas quem é ele? Corisco hesitou. De onde eu venho, tem uma palavra interessante para falar que uma pessoa é gananciosa e não presta. Fela. Quando se diz que o fulano é fela, quer dizer que se trata de um sujeito que topa qualquer coisa para embolsar dinheiro. Esse sujeito que está querendo queimar esse campo chama-se Roque. Na cidade, ouvi dizer que ele é conhecido como Roque Fela. Acho que ele ganhou esse apelido lá na minha terra. Quando Rosa e Frederico chegaram em casa, seus pais estavam conversando. Seu Angelim contava para Dona Anita que um tal de Roque da cidade o estava pressionando para ele vender o sítio. Rosa protestou. Não vende, pai. Ele quer comprar para queimar tudo, matar todos os bichos, só para vender cavalo e ficar ainda mais rico do que já é. Dona Anita concordou com a filha e contou que o mesmo sujeito também estava tentando comprar o sítio da dona Leocádia, irmã dela, mãe de Olga e Carlinhos. No dia seguinte, Corisco passou nas casas de todos os moradores de Campo Alegre, chamando-os para uma reunião na escolinha perto dali. Era para decidir sobre o futuro daquele lugar. Na reunião, a comunidade conseguiu pensar em um plano: transformar aqueles campos em APA, quer dizer, Área de Proteção Ambiental. Assim, aquele bioma não poderia ser destruído. Todas as propriedades de Campo Alegre fariam parte dessa APA. Mas como nós vamos viver? Nós temos que plantar comida, criar animais, questionou um dos moradores. Corisco explicou. Podem continuar vivendo da mesma forma. Dentro de uma APA é permitido ter agricultura familiar, isto é, plantar e criar animais para o próprio sustento. Só não poderia queimar, destruir ou cultivar monocultura para vender, isto é, aquelas plantações imensas de só um tipo de produto, cheias de agrotóxico. Enquanto conversavam, seu Geraldo, um dos moradores da região, chegou correndo e bufando. Contou que o tal de Rockefeller queria comprar o sítio dele também e que tinha aparecido com os homens que ele dizia serem seus sócios. Eu estava até pensando em aceitar a proposta dele. Era um bom dinheiro, seu Geraldo começou a contar. Aí quiseram dar uma olhada no sítio. Fui mostrando para eles. Roque falou que ia queimar o pasto para plantar grama importada. A árvore ia ser só pinheirinho trazido do Canadá, bem chique. O sujeito reclamou das abelhas, dos bichos. Falou ainda que o bom de queimar o campo é que não sobraria nada disso. Mas então aconteceu algo terrível. O quê? Perguntou o povo. Seu Geraldo respirou fundo e falou. Não sei se algum deles jogou um cigarro aceso no chão ou algo assim. Só sei que brotou um fogo esquisito ali. Parecia um tição correndo pelo pasto. Não deu tempo de nada. Rock tentou correr, mas pisou num buraco de tatu e caiu no chão. O fogo queimou a bunda dele. Os outros três foram ajudar, mas dois queimaram a bunda também. O boi tatá! Viva! Exclamaram as crianças. Pois é, eu tinha falado para eles não queimarem o pasto, porque o boitatá não gosta. Eles riram da minha cara, me chamaram de caipira. Depois que se queimaram, eu falei que foi o boitatá. E aí? Perguntou seu Angelim. Bom, contou seu Geraldo. Sobrou só um deles para dirigir o carro. Todos foram para o hospital da vila. Tiveram que ir debruçados nos bancos porque não podiam se sentar. Ótimo, isso dá mais tempo para a gente se organizar, concluiu Dona Leocádia. Eu também quase aceitei vender meu sítio, era um bom negócio, mas tenho pena de ir embora. Gosto de escutar o canto da seriema, de ver a passarinhada, os bichos correndo pelo pasto. Não queria que nosso modo de vida aqui mudasse. Enquanto isso, Rockefeller e seus sócios precisaram ficar de molho em casa com a bunda para cima. Quando voltaram, foram de novo na casa de Fred e Rosa tentar convencer seu Angelim a vender o sítio. Seu Angelim, muito esperto, disse que até vendia, mas avisou que aqueles campos se tornariam área de proteção ambiental. Se isso virar lei, essa roça não me interessa mais, esbravejou Rockefeller. De que adianta se não puder fazer meus negócios, plantar minha cana, vender meus cavalos? Quando o grupo ia saindo, viu uma fogueirinha com a meninada em volta. Carlinhos corria com um tição nas mãos, gritando: É o boitatá! É o boitatá! Rock e sua turma ficaram parados, com cara de poucos amigos. Depois, entraram numa caminhonete gigante que saiu cantando pneu. As crianças fizeram uma roda, dançaram e cantaram.
Boitatá, tatá, tatá, quem põe fogo nos campos agora vai se queimar. Seu queimador sem consciência, que põe fogo o mundo afora. O boitatá perdeu a paciência, é bom já dar o fora. Cada ansioso se sente um mandão, você é só mais um, só mais um. Acha que pode tudo, seu bobão. Boitatá vai queimar o seu bumbum. Boitatá, tá, 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 tá. Quem põe fogo nos campos agora vai se queimar. Boitatá.
Roquefela e seus sócios não voltaram nunca mais a Campo Alegre. Mas as crianças ficaram com uma dúvida e dali uns dias tiveram uma conversa interessante. Sabe de uma coisa? Exclamou Fred pensativo. Acho que o Boitatá é um conhecido nosso. Como assim? Indagou Olga. Quem é? Completou Carlinhos. Fred argumentou. Cobra de fogo ou coisa de fogo. Isso aqui é o Boitatá, não é? Como um risco de fogo que corre atrás de quem queima os campos. E daí? Provocou Rosa. E ele concluiu. O que significa a palavra corisco? Procurei no dicionário e achei. Significa raio, faísca elétrica. Entendi onde você quer chegar, murmurou Rosa. E corisco é pajé. Sabe muitas mágicas, tem muitos segredos. Será que consegue se transformar no Boitatá? A criançada resolveu ir direto à casa do corisco perguntar. Ele estava sentado num banco na varanda, apreciando o sol que baixava no horizonte. Fez cara alegre quando viu os quatro primos chegando, junto com Ernesto. Que surpresa! Disse ele. Não me digam que vocês têm mais uma boa notícia para me dar. Carlinhos pigarreou como se fosse um adulto e falou. Parece que o Boitatá assustou quem queria acabar com tudo isso aqui, não é? Eu acredito que tenha sido ele, respondeu Corisco. Vocês não acreditam? Mas ele não fez isso sozinho, continuou Olga. Atrapalhou os incendiários, mas se não tivesse esse negócio de criar uma área de proteção ambiental, eles podiam voltar aqui com outras propostas para convencer nossos pais. Então não foi só o Boitatá, fomos todos nós, não é? Concluiu Corisco. De vez em quando o Boitatá precisa da ajuda de uns humanos. Não foi legal? Foi sim, afirmou Rosa. Mas a gente está com uma dúvida. Queremos saber uma coisa, seu Corisco. O senhor é o Boitatá? Quer dizer, o senhor se transforma no Boitatá? Corisco abriu mais ainda o sorriso. Depois olhou um a um nos olhos, causando um pouco de arrepio em toda a turma. Por fim, falou. Vocês são danados mesmo, turminha esperta. Eu posso ser sim um Boitatá. Mas e vocês? Será que cada um não é um Boitatazinho? Veja você mesmo, Carlinhos. Ainda é baixinho, mas tem um coração de um gigante. Vejam a Olga como fica brava, feito uma boitatazinha quando vê gente maltratando a natureza. Todos vocês. Rosa, tão doce com sua voz apaixonada, defende os seres mais fracos. Ernesto, menino criado no mato, tão sábio, anda querendo salvar não só os nossos campos, quer sair por aí salvando outros também. E você, Fred, tão parceiro, protetor dos amigos. Mas nós não nos transformamos numa cobra de fogo, ponderou Carlos. Não mesmo, disse ele. Nem eu. Mas eu gostei de ser chamada de Boitatazinha, disse Rosa firme. Somos sim, e vamos continuar boitatando. Quem encerrou o assunto foi Olga, brincando. Boitatazinha não, Boitatinha, somos Boitatinhas. Logo depois, naquele terreiro em frente à cabana, simples de Corisco, uma roda foi formada pela criançada e por Corisco, que juntos dançavam e cantavam.
Boitatá, tá, 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 quem põe fogo nos campos, agora vai se queima. Tchalim, 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 lau, a história acabou, atropelou uma porta e saiu pela outra.
E aí, o que você achou? Legal, né? E como é importante a gente cuidar da natureza. Você ficou com vontade de ser um Boitatinha também? O livro chama O Boitatá e os Boitatinhas, de Mozart Benedito e Alina Beltrão. A editora é a Boitatá. Se você quiser comprar esse livro, o link está na descrição desse episódio. Agora a gente vai ouvir a mensagem que o Léo mandou pra gente.
Oi, Thaís, oi, Otávio, oi, Naê, oi, Leão, Oi, Maia. Meu nome é Léo. Eu tenho 4 anos. Eu moro em Campinas. E a minha história preferida é o Coelhinho da Páscoa, a menina e os ladrões e o Martin Luther King. Beijo.
Léo, obrigada pela sua mensagem. Você viu? Enfim, sua mensagem entrou. Eu falei que ia demorar um pouquinho, né? Mas tá aqui sua mensagem. Além de agradecer pela sua mensagem, eu quero agradecer por todos os dias que você é carinhoso comigo e com as crianças. Por todas as terças-feiras você vir me contar que ouviu a história do dia anterior, me falar que história que foi e me contar que você ouve todos os dias. Eu adoro quando você vem falar comigo. Um beijo bem grande para você. E agora a gente vai ouvir outra mensagem que a Ayane Mel mandou pra gente.
Oi, Thaís Maruoca, tá tudo bem? Só para falar, eu tenho 5 anos, moro em Itaipu, em Niterói. A história que eu mais gostei foi da Ariel e da Frida Kahlo. Tchauzinho, beijo.
A Yanni, que nome lindo! Adorei seu nome. Adoro nomes diferentes e mais curtos. Você viu que meus filhos chamam Maia, Inaê e Leon? São nomes mais diferentes também, né? Adorei o seu, viu? E gostei também de saber das duas histórias suas prediletas. Eu adoro a história da Ariel e todas as outras dessa coleção também, que tem da Rapunzel, você já ouviu? Da Rapunzel, da Aurora e da Cinderela. E a Frida Kahlo, nossa, eu adoro essa mulher. Adorei saber que você gosta dos mesmos livros que eu adoro também. Um beijo e obrigada pela sua mensagem. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente e ouvir sua voz aqui no nosso podcast, é só mandar pelo Instagram. Se ainda não segue a gente por lá e no Facebook, vai lá. É @vemouviressahistoria. E se quiser contribuir no nosso financiamento coletivo para ajudar nos custos que a gente tem para manter esse podcast, é no catarse.me/agenteconversa. Com apenas R$ 5 por mês, você já pode contribuir. Lembrando que toda segunda-feira tem historinha no ar, hein? Um beijo e até. Tchau, tchau.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.